Hoje a gente vai falar do Peace of Mind do Iron Maiden, fechando a formação mais clássica da banda nos anos 80.
Esse é o quarto disco de estúdio da banda Iron Maiden. Foi gravado entre janeiro e março de 1983 e lançado dia 16 de março pela EMI no Reino Unido e pela Capitol Records nos Estados Unidos. Foi produzido também pelo Martin Birch e não tem nenhum single que foi lançado antes do lançamento do disco. Os dois singles vieram depois que o disco já estava na praça. E a gente vai falar sobre eles no faixa a faixa.
A formação do disco, que é considerada a fase clássica da banda, era o Bruce Dickinson no vocal, Steve Harris no baixo, Adrian Smith e Dave Murray nas guitarras, e na bateria, o nariz mais bonito, mais perfeito do heavy metal, né? Que é o Nico McBrain.
Antes de continuar, se é a primeira vez que você está ouvindo a gente, já segue o Decifrando Discos na sua plataforma preferida e nas redes sociais. Estamos sempre trazendo discos interessantes para vocês. Se você está ouvindo no YouTube, já clica aí no botão vermelho e se inscreve no canal. Se está em outras plataformas como Spotify, Google Podcast, iTunes, clica rapidinho no botão seguir e não perca os novos episódios.
O Clive Burr saiu da banda depois da última turnê, né? E foi substituído pelo Nico McBrain, que era o baterista da banda francesa Trust. E essa banda, para quem não sabe, foi a banda que criou a música Antisocial, né? Que foi regravada pelo Anthrax no State of Euphoria.
Esse disco também foi gravado nas Bahamas, no estúdio Compass Point, pelo Martin Birch. Também aquela capa icônica, feita, lógico, pelo Derek Riggs. E uma curiosidade engraçada é que no rodapé da contracapa tinha uma inscrição que era sem sintetizadores ou como é que é? No
Segundas
synthesizer
intenções.
or ulterior motives. O que é isso, ulterior
É,
motives?
seria tipo segundas intenções.
Bom, tipo de coisa que as bandas fazem e pagam a língua, porque logo no futuro próximo a gente vai ver, né, que eles usaram e abusaram desses sintetizadores e segundas intenções aí.
Exatamente. Como que eu conheci o Peace of Mind? Também tá naquela névoa obscura do começo, eu ouvindo o heavy metal, principalmente o Iron Maiden. Eu conheci as músicas pelo Live After Death, né? Esses três discos vão ser bem parecidas à história, e anos depois que foi que eu tive o disco mesmo em mãos. E esse dos três, né, Number, do Peace of Mind e do Power Slave, foi o último que eu tive acesso a ele completo. Isso eu lembro bem, que tanto que as músicas, eu demorei para pegar, assim, principalmente as músicas menos conhecidas, por conta disso. Foi o que mais demorou, por nenhum motivo de qualidade ou coisa do tipo. Foi só realmente circunstâncias da época. Mas eu lembro também que, cara, a capa era muito chamativa, porque apesar dela não ter tanto detalhezinhos como a do Number, a do Power Slave e outras, ela era muito na cara, né? O Ed ali, né, na camisa de força, né, no quarto acolchoado. Então era uma capa que eu nunca tive, mas eu nunca tive de primeira, nunca tive o vinil, só tive o CD depois, mas já conhecia, porque eram nas camisas, né? Como a gente fala, né? Outra capa, uma grande camisa de banda, né?
Ou então, eu durante muito tempo não sabia sobre a capa, ou sobre o nome do disco, né? Que é Peace of Mind, é trocadilho com Peace de paz, né?
É
E aí,
pedaço da
Peace
mente,
de pedaço, que o cara com o cérebro aberto ali.
né?
E eu não entendi essa coisa também da camisa de força, com aquelas paredes acolchoadas lá de manicômio, né? Aquilo ali. Preciso repetir o que você falou, porque eu também não sei quando foi. Mas estava por ali, devia ter na casa do tio, ou a minha irmã comprou, porque a minha irmã gostava do Iron Maiden também, ela é um pouco mais velha que eu, né? Um ano e pouco. E aí, mas eu sempre lembro de já conhecer esse disco, assim, inclusive as músicas, os lado B, lá para 90 e poucos, eu já conhecia tudo isso. E tinha na contracapa o que o meu tio falava que era o cérebro de boi na mesa ali para os caras comerem, né? Sabe
Ah,
aquele. Tem um
sei.
cérebro ali, né? Tem um
É.
bagulho horroroso assim. E eu achava os caras, caralho, eles comeram isso, eles jantaram esse cérebro, que nojo.
Então vamos decifrar o Peace of Mind do Iron Maiden para vocês. E o disco começa com a faixa Where He Goes There. Música do Steve Harris e foi feita sobre um filme do Clint Eastwood, né, chamado O Desafio das Águias, cujo tema é a Segunda Guerra Mundial. E é logo o cartão de visitas do Nico McBrain. E aí, já dando minha opinião, cara, primeira vez que você ouviu aquela... Saca? Tipo, é um negócio que realmente pega. Não é uma música, ela não tem cara de música de abertura, mas é uma música de abertura muito boa. Porque geralmente as músicas de abertura são mais rápidas, são mais, não são tão cadenciadas, né? Geralmente são mais diretas, enfim.
Esse é o andamento, né?
É, geralmente é
ou esses raios, né?
Pois é, geralmente é assim. Então essa... Então essa entrou diferente, cara, e eu acho legal isso, cara, eu acho que ela cumpre bem o papel e gosto bastante dela.
Além dessa entrada da bateria, né, que é tão curta, mas todo mundo comenta, porque é muito legal mesmo, se começar o disco assim, o que eu mais lembro é que um cara que tocou comigo, ele citava essa música... Pô, Iron Maiden, ele faz, ele tem uma ideia e repete 16 vezes. Aí tem outra ideia e repete mais 16 vezes. Porque essa música é... E aí repete isso muitas vezes, né? Não é tipo duas, quatro. Repete mesmo as 16. Claro que vai acrescentando, né? Alguma coisinha. Aí vem uma terça. E com isso as músicas ficam gigantes, né? Talvez se o Iron Maiden... encurtasse, ia precisar de mais música para encher o disco. E essa eu não sei, você sabe se eles tocaram ela ao vivo? Porque, por exemplo, no Live After Death não tem essa música.
Não,
né?
Não, não. Acho
tem outras que são, na minha opinião, mais fracas, mas essa não tem.
Tocaram, tocaram. Tem até vídeo aqui deles mais recentes, eu não sei, mas para antigo realmente não tinha, né? Nessa época do Live After Death não tinha mais.
É. Pode ser que...
Tem
É aquele
algumas coisas
caso, né? A
mais
gente
novas.
poderia ficar abrindo aqui sites para ver, né? Setlist FM. Mas a galera que estiver assistindo pode fazer esse trabalho e colocar nos comentários para gente. Vamos seguir aqui a nossa resenha opinativa, óbvio, né? Uma
É,
resenha, então.
claro. E a gente vai seguir com a música Revelations. The light of the blind, you'll
see. Essa música do Bruce Dickinson começa com a citação de um poema famoso na época, de... como é que é o nome desse cara? G.K. Chesterton, é isso? Nome?
It's
Chamado... como é
O
que chama?
God of Earth and Altar.
E a curiosidade é que a performance dessa música no Rock in Rio tem aquela peculiaridade do Bruce Dickinson que ele toma uma guitarrada, né?
Uma auto-guitarrada, né?
E ele fica, porque ele fica brincando com ela, né, jogando, e poderia ter acontecido aquilo dele rodar e sair o strap lock, né, igual aqueles vídeos maravilhosos que a gente já viu, aqueles memes, né, mas não, ela bate na testa dele e aí sangra e ele não para o show e a galera achou que era um efeito especial, tipo do, como chama aquele cara, fez, deu uma joelhada também na testa, num festival,
Putz, cara.
Rollins Band, né,
É verdade, Ed
Rollins,
Rollins,
é.
o Henry Rollins, sobre essa paradinha do show. É que eu não sei se você leu alguma. Eu não li na época, eu li um pouco depois, algumas resenhas falando: ah, porque o show, Bruce Dickinson estava insatisfeito com o show e resolveu consertar jogando a guitarra na mesa de som e na sua cara. Tipo, tipo, às vezes é óbvio que ele não fez isso, mas assim, a resenha era tipo assim, batendo na mesa de som e também na cara. Aquela coisa bem estereotipada, né?
Ô, cara, eu queria até falar uma coisa sobre essa música que é assim. Ela é o puro clichê do Iron Maiden, do tan-dan, 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 dessas notas, né, que eles abusam pra caramba. Só que assim, como eu conheci criança, o meu negócio tem maior respeito, assim, tem todo um clima, né, eu não fico analisando tanto essa parte, que se fosse hoje que eu conhecesse essa música, eu ia ficar, pô,
De
essa
novo.
música em modo ré-mi aí, ou no caso, lá, fá e sol, mas é uma baita música e... Eu gosto de ter aqueles dedilhados que no ao vivo era o Bruce Dickinson que fazia, ou pelo menos parecia que ele estava
É.
tocando, né? Mas uma guitarra
Mas e ele
meio
parecia
ligada,
concentrado, ele ficava
meio
concentrado
desligada,
ali,
meio
ó.
ligada.
Ele ficava
Será que se eles
fingindo.
tocassem hoje, ia ter quatro guitarras, então?
É,
E ela já pode ser considerada um progressivo, né? Porque ela tem várias partes com andamentos diferentes e tal. É uma música interessante, né?
cara, eu sempre gostei dessa música, desde que eu ouvi na época, assim. Mas é meio que você falou, assim, ela é uma música bem característica, padrão Iron Maiden da época, né? Mas é como a gente sempre fala, clichês eles foram originados de alguma coisa. E se aquilo foi copiado é porque tem um apelo, né? Então,
Ah,
eu acho.
detalhe, eu acho estranho ouvir essa música assim.
É verdade. Eu também acostumei a ver por causa do ao vivo e realmente é engraçado mesmo.
Então, a próxima música que todo mundo conhece, acredito: Flight of Icarus.
A música é o primeiro single do disco, né? Lançado no dia 11 de abril de 1983. Foi escrita pelo Adrian Smith e o Bruce Dickinson, e é baseada no antigo mito grego de Ícaro, preso com seu pai Dédalo no palácio de Cnossos, em Cresta. E na tentativa de escapar, eles fabricaram umas asas com penas e cera para eles poderem voar, sair da prisão. O Ícaro voou muito perto do sol, derreteu a cera e ele caiu. Mas falando sobre a música, cara, é uma música que eu gosto até hoje, cara. Eu acho ela bem legal. O final, né? A galera que torce o nariz pro Live After Death, que não é meu caso, fala: ai, Bruce Dickinson não fez o gritinho final, né? Ou ele arregou no gritinho final, ao vivo.
Como a gente é bobo, né? Porque todo
É,
mundo já
cara.
pensou isso alguma vez na vida. Foda-se o gritinho,
É,
né, cara?
cara.
Tá na
Pois
música,
é.
né? Você já viu que os americanos, eles sempre dizem que essa música fazia falta nos shows, porque era um grande hit deles lá, né? E durante muito tempo eles não voltaram a tocar. Eles tocavam nos Estados Unidos, mas não botavam essa música no set. Acho que Steve Harris se recusava, alguma coisa assim, que é uma música que não é dele, né? É uma música
Ah.
dos dois caras que não estavam na banda durante
Aí
um
ele,
tempo
ó.
ali. Vou contar uma coisa também, essa música. Ela tem um solo que a base dela é em Mi menor, depois ela vai pro Fá sustenido, né? São dois solos diferentes, assim. A música tá em Fá sustenido menor, só que na hora do primeiro solo ela fica mais no Mi, né? Não é o Mi menor, mas ela fica ali no Mi. E aí eu lembro que eu tinha uma banda que um cara, ele era mó fã do Iron Maiden, bandinha de começo, assim, que aí ele tocava, e um dia eu falei, pô, vamos trocar, eu quero fazer o primeiro solo, você faz o segundo. Aí o cara parou assim, pô, cara, só sei solar em Mi. Isso ficou na minha cabeça. Toda vez que eu escuto essa música, eu lembro desse cara coçando a
Só sei
barbinha ali.
solar em mim.
Passei solar em Mi, cara. Em Mi ele era ótimo. Aí mudou, ele, sabe?
Putz,
Pi, pi, pi.
acabou com o meu
Acabou.
esquema.
Dá pra ver que não é o mesmo cara que compôs. Aliás, você vê, né? A primeira do Steve Harris, a segunda do Bruce Dickinson e essa
Do
parece
Bruce.
que a música, né? A melodia é do Adrian. Então já temos compositores diferentes. Né, para dar uma graça ali, para não ficar aquela coisa viciada do mesmo cara.
Bom. Vamos seguir então com a música Die With Your Boots On.
Bom, essa já é dos três, né? Juntou os três que estavam participando das músicas anteriores: Steve Harris, Adrian Smith e Bruce Dickinson. E ela. Eu também lembro de um outro cara que tocou comigo que ficava falando que ela. Que era uma música que ficava. If I'm gonna die, I'm gonna die, I'm gonna die, ha ha ha, I'm gonna die, I'm gonna die. Isso estragou um pouco pra mim, que eu fiquei depois, caralho, realmente essa música tem essa coisa meio chatinha. Mas eu acho que ela vale pelo pré-refrão, né? No point asking.
É.
É a parte que eu mais gosto dela. E é um lado B bacana, mas é
Ela é
um
no
lado
lado
B,
B, mas
assim.
ela é até conhecidinha, né? Eu
O
lembro
lado
que eu
B que tá no
já.
lado A.
Não, mas eu estou dizendo assim, ela não é
É.
das mais conhecidas desse disco, mas de certa forma ela ainda aparecia. Tem músicas aqui que eu demorei muitos anos para conhecer, né? Cara, mas eu gosto também, né? Eu acho ela legal para acabar ao lado, assim. A ordem, o tracklist desse disco também é outra coisa que já é bem melhor, bem mais resolvido. pelo menos assim, pelo menos o lado A ali, ó, um lado A bem conciso, assim, bem
É, não tem,
forte,
não
né?
tem encheção de linguiça. E ó, no, vou te falar que no lado B a gente vai chegar aí, a galera costuma falar que tem encheção de linguiça, mas para mim não tem não, porque as músicas que são mais mal vistas eu gosto muito delas. A
Eu
gente vai chegar aí
imagino.
daqui a pouco, né? Vamos primeiro falar do que temos que falar, que é aí sim a carne de vaca, aquela que eu até andei tocando, né, recentemente nas minhas duas bandas ou três, tocava essa música, que é The Trooper. Que é a música de quem não conhece Iron Maiden, você toca, a pessoa já, ou já ouvi isso aí,
Ah,
né?
ouvi.
Essa eu conheço, tem mas cara, apesar de tocar, pra mim eu não precisava ouvir essa música nunca mais na minha vida, eu acho. Mas vamos lá. Música do Steve Harris, aquele bem o clichê do Steve Harris mesmo, né? Sobre um episódio da Guerra à Crimeia, é isso?
Isso.
Conhecido como a Carga da Brigada Ligeira. Caramba, quanta coisa
É louco.
profunda do Steve Harris. Muitos livros. O Steve Harris devia viver num sebo, né? Comprando aqueles livrinhos pequenos, assim, com as folhinhas ruins, e ler tudo. E faz cada livro uma música, né? Essa Carga da Brigada Ligeira foi uma grande presepada do exército inglês que causou o massacre dessa tal brigada de cavalaria. Você sabe mais sobre isso?
Pelo que eu entendi, inclusive, assim, até tem algumas dicas dessas aqui, que quem passou pra gente foi o nosso amigo Sancler Ribeiro. E pelo que eu entendi do episódio é isso, cara, um ataque, enfim, um plano de guerra mal feito, que, cara, levou a brigada a ser praticamente dizimada. Mas, cara, eu concordo contigo, cara, essa música foi single também, né? Todo mundo que não conhece muito bem a banda conhece ela, né? Isso até não acho que seja o problema, mas, cara, é aquela que realmente você não tem vontade de ouvir mais, assim. No show até que é legal e tal, assim, né, tem a interação, porque tem coisa que também é isso, né, cara? Tem coisa que o show dá uma outra
Ah, com
dimensão.
certeza. Mas show, se você estando lá, não vendo no YouTube
Isso,
depois, não.
exatamente,
Estando lá, como eu te falei, eu
exatamente.
fui ver aquele show do Udo, a música que eu achava horrorosa no disco lá, eu achei maneiraça. E cantei junto, né? Metal Never
Exatamente.
Dies. Eu falei, ai, que horrível. Eu tava lá, mal empolgado.
Não.
Mas, cara, eu queria falar daquela ilustração que é, parece uma capa de um disco mesmo, né?
Aquela,
Que
né,
é
do
um
single.
single, né? Velho, aquilo tem a qualidade de capa de disco mesmo, né?
É,
E é uma
exatamente.
relevância, porque você vai em qualquer bar de rock assim, tem lá, sei lá, perto do banheiro, um pôster do
Do
The
The Troop.
Trooper.
É verdade. Mas não é uma música ruim. Não vai dar, não dá para dizer que é uma música
Não, de
ruim. É
jeito
bem
nenhum, mas.
feita. Ela é coisa mais realmente.
Mas
Cadê
como,
o.
cara, quem tá assistindo isso aqui gosta dos lados B, imagino, né? Uma
E
pessoa
sabe que a
que.
gente gosta mais do lado B
É,
também, né?
então, uma pessoa que vai ver resenha de um disco, assim, e ver opinião das pessoas, é porque é uma pessoa também que já ouviu muito e provavelmente concorda que, pô, não precisa ficar ouvindo mais The Trooper. Tem músicas que eu acho que os lados B, eles são mais. Eles duram mais tempo, sabe? Você continua ouvindo com mais gosto. Eu não sei se é porque parece que a música é mais nossa do que da geral, assim, né? Mas tem algo ali, ou elas são mais profundas mesmo, tem uma sofisticação a mais que as torna mais obscuras, né? Aí, porra, aí pra mim é outro nível, pra mim, tá? E acho que para as outras pessoas também é outro nível, mas para os outros é o nível de que não gostam muito, porque ela é considerada um lado B. Mas eu acho fantástica e, pô, já vou direto, né? Que é a música Still Life.
Música do Steve Harris e do Dave Murray, o único crédito dele aqui no disco, né? Tem aquela introdução que é tocada de trás para frente. É o Nico McBrain imitando um comediante inglês, né? Que por sua vez imitava um ditador de Uganda. E isso deu uma polêmica na época, porque a banda já tinha vindo do Number of the Beast, aquelas coisas de satanismo. Então o pessoal já achou que aquilo ali era uma mensagem
Caramba.
satânica, ao
Então é
contrário.
como se fosse um cara imitando um imitador do Silvio Santos, assim.
É, tipo isso.
É uma imitação de segunda linha, assim, de segunda geração.
É. E é uma besteirinha ali, um negocinho ali, uma graça, né? O Iron Maiden tem essas coisas, às vezes, até nos outros discos aí, no
Era
single.
legal, né? Você disco com mensagem ao contrário é muito bom, né?
Cara, eu lembro
Vinnie
quando eu tinha, eu comprei o
Ossa Atlântica.
Esquizofrenia. Eu achava
O
legal
Ossa
também.
Atlântica era imbatível. Eu achava mais
Qual que
legal.
era mesmo?
Eu quero que você vá pra puta que
Puta que
pariu.
pariu,
O
bando de...
Gustavo, inclusive, falou, gravou no Restless, né, essa
Ah, é
música.
verdade, é verdade, é
Eles
verdade.
colocaram o
Ele
disco
no
rodado ao
começo.
contrário.
É
É.
verdade. Bom.
Essa música, que você acha dela?
Então, eu gosto muito dela, eu acho ela bem. É o que você falou, já é uma coisa que estou um pouquinho aqui do disco, mas no meu caso, para o lado bom. Acho que ela é um pouco já meio mais diferente ali. E como eu falei, cara, essa é uma das músicas que demorou muito para chegar para mim. Então, para mim, ela ainda é uma música fresca, assim, sabe? Eu ainda ouço ela com atenção, que é o que eu quis dizer ali quando a gente estava falando de The Trooper. Você ouve uma música que já está muito no imaginário, tá rolando ali, ah, legal, mas você não está prestando atenção nela, né? Agora já Still Life não, toca, você, opa, né? Já tá, já presta atenção legal ali, então.
Fica meio na cara assim o timbre diferente desse disco do baixo, eu acho. O baixo nesse disco é mais maçudo assim,
É
tem um
verdade.
timbre único, né, que eu não lembro de ter ele depois ou antes.
Engraçado, né?
Ah, tem.
Foi uma escolha bem específica, né? Se você pensar, porque é o mesmo produtor, mesmo estúdio, mesma banda, né? Mas tem ali um. E você falando aqui, eu tô lembrando, realmente, ele tem
É.
uma. Não foge tanto, assim, das características do baixo do Steve Harris, mas ele tem um timbrezinho um pouco
Tem.
mais.
É, esse disco no geral, ele tem um timbre, se você colocar uma nota da guitarra, ele é meio médio assim, eu sei na hora que é ele. Não dá para confundir com os outros.
Vamos lá, então, seguindo, temos a música Quest for Fire.
Da hora, música do Steve Harris, aí ó, inspirada em A Guerra do Fogo, um filme ambientado na Europa Paleolítica e aborda a luta pelo controle do fogo pelos humanos primitivos. Isso já fica meio, né, Quest for Fire, aí entendeu? Eu não preciso falar, ah, in a time when dinosaurs walk the earth, não sei o que lá. Ah, já entendi alguma coisa disso aí, eu não fico o resto da letra toda,
É, essa
né?
daí eu acho que ela já, que a curiosidade é saber que veio de um filme, né? Mas se você entende, ou se você capta ali que está se tratando, tipo, né, dos homens fazendo fogo,
O
né,
cara lá.
pelo, é. Entendeu? Mas e aí, o que que você acha da música?
Gosto muito. Ela é muito mal cotada, né? Eu já
Sim.
vi algumas resenhas em inglês assim que o pessoal fala: Nossa senhora, pior música do Iron Maiden. Que nada, acho boa pra caramba. Ela tem vários clichês do Steve Harris, mas ela tá em outro andamento ali, mais único na discografia.
É, talvez, cara, assim, talvez Estados Unidos, até na próprio Reino Unido, enfim, a letra possa soar meio boba. Pra gente, que beleza, prestando atenção você entende e tal e tudo mais, mas na hora que você tá ouvindo ali, você tá ouvindo a melodia. Então, assim, pra eles, de repente, pode soar um
Sim.
pouco o
E as
tema
partes
mesmo.
instrumentais também, né?
Sim.
Vale.
Pois é,
Verdade.
eu acho ela legal também.
E só mais uma coisa, para continuar falando sobre isso de letra e música, né? Tinha um amigo que ele falou para mim que para eu gostar do Manowar, que eu sempre achava bacana, né? Uma banda legal, gostava das músicas. Não, porque você tem que sacar as letras, que aí fica muito mais legal, velho. Quando eu fui sacar as letras, aí que eu gostei menos, cara.
É, nossa, cara, não, aí é mais complicado mesmo. Mas então, seguindo, temos a música Sun and Steel. Música do Adrian e do
Com Bruce
Bruce.
Dickinson.
Isso.
Isso, os dois. Fala sobre um samurai famoso no Japão, Miyamoto
Musashi.
Musashi, que venceu o primeiro duelo aos 13 anos de idade. Eu quero saber sobre essa história. Não, mas a música é do caralho. É o refrão feliz do Iron Maiden, né? Que tem gente que execra. Eu adoro quando o Iron Maiden se aventura numa coisa mais felizinha assim.
Sabe o que eu acho engraçado dessa música? Principalmente agora sabendo do tema dela. Para mim, o tema não bate com a música. A música, ela é uma música tipo verão, velho. Para mim sempre foi. Tipo, Sun and Steel, tipo, você tá passando bronzeador na praia ouvindo essa música. Sacou? Dirigindo o carrão na Sunset Strip, sei lá. Tipo, ela é uma música mais pra cima, assim. Só que dá pra ver que o tema ia pra outro caminho, entendeu?
Era pra ser.
Mas. Mas, cara, mas eu acho essa música muito legal, cara. Eu gosto, e é o que você falou, eu gosto justamente por ela ser uma música diferente, cara, ali do tracklist, cara. Uma música, aí você vai falar melhor do que eu, né? Se ela tá em tom maior, se ela não tá, se ela tem.
Então, é no refrão, porque ela tá. Fá sustenido menor, no Mi maior, no Fá sustenido menor, são os acordes. Só que no refrão ela vai pro Lá, que é quase como se tivesse ainda no Fá sustenido, é o mesmo tom, só que fica. Como ele fica no acorde de Lá maior. Ele brinca ali, na verdade é um modo mixolídio de Lá, mas é assim, é mais feliz, é isso, é mais pro
É mais
maior.
alegrinho, né?
Né? É o maior do AC/DC, de Guns N' Roses, assim, que é um tom maior, que não é aquela coisa super bobinha, mas ele com certeza é mais ensolarado.
E fechando o disco, temos a música To Tame a Land.
Confesso que, vamos lá, música do Steve Harris, né? Sobre o quê? Sobre um livro de ficção científica, Duna, que recentemente ganhou um filme, né? A música iria se chamar Dune, mas tiveram problemas com o autor sobre usar esse nome, então virou To Tame a Land. Cara, essa música, eu vou te falar que ela me perdia sempre no começo. Opinião, tá, gente? Eu sou um Zé Bosta aqui, um grão de areia, né? Nesse mundão. Mas assim, a música bate pra mim um negócio muito feio, aquele. Ela modula completamente, em vez de continuar no mesmo tom, respeitando ali os intervalos, ela, sei lá, é como se as notas estivessem erradas. Ele só. Passam para frente ou para trás, o mesmo desenho ali, e aí fica aquela coisa meio cagada, dá uma sensação ruim, que eu sei que muita gente deve gostar, até que ela fica meio macabra ali, né? Mas eu acho apenas um negócio feio, sabe? Que é como o cara tá fazendo um negócio na guitarra numa posição, aí depois vai meio para frente ou um para trás e toca os mesmos intervalos. Quem é músico talvez vai sacar isso que eu tô falando. Eu sei que eu acho muito feio esse começo, muito feio mesmo. Eu falava, putz, não quero ouvir isso. A música dessa tela aqui no vinil, né?
É.
Era uma música grandona ali no final. Eu falava, ah, não quero ouvir isso não. Eu falei, não, não, não é pra mim. Pra mim, de longe, a pior música do disco. Mas, como eu vejo muita resenha por aí, é um clássico, meu Deus, que música, um épico.
As pessoas têm uma tendência a gostar desses épicos de final de disco do Iron Maiden por gostar, sacou?
Que diga aquela do No Prayer, né?
Tipo assim, sabe? Assim, que eu acho que assim, a galera tem essa boa vontade com essas músicas maiores, mas realmente, cara, vai, eu também não conheci na época. Então, quando eu conheci essa música, eu já conhecia Rime of the Ancient Mariner, por
Pô, cara,
exemplo,
outro nível, né?
que é outro nível. Então, para mim, teve o mesmo impacto. Pode
Impacto,
ser que na época, pô, quem não tinha o que veio depois, foi uma coisa diferente, tá? Mas realmente para mim, ela é uma das que eu não dei tanta bola assim depois que eu conheci, não.
temos que falar dos bônus, né? E o lado B, os lados B de compacto, né? E que saíram no, no naqueles CDzinhos remasterizados de. Não eram remasterizados, né? Eram só as versões dos anos
Não,
90.
acho que eles eram
É.
remasterizados, sim.
Que são os de 95, na verdade, que eu lembro que
Isso.
começaram a chegar nas lojas, a gente ficava alucinado, né?
Aquele duplo.
Que tem a música I've Got Fire do Montrose. Que eu mal lembro. Eu lembro que eu não gostava quando eu colocava essa música. Eu conheci ela nesse CDzinho bônus. E é incrível que eu gosto muito do Jethro Tull, que é a Cross-Eyed Mary. Poxa, aí é do caralho que eu conhecia do EP, né? Do Aces High, que eu ganhei quando era criancinha, de 6 anos, 7 anos, entendeu? Então, essa me acompanha a vida inteira, eu acho que. Aí talvez seja isso, né? Conheci pequeno, então eu tenho um respeito por ela que eu não tenho por essa outra aí.
Essa I've Got Fire, ela já tinha sido gravada, na verdade, num compacto ao vivo da época do Killers. E eu gosto mais, nesse caso aí, eu gosto mais da versão com o Diana. casa mais, porque ela é uma música um pouco mais rock and roll, e aí o vocal do Bruce aqui fica meio que deslocado, assim, não sei. Cross-Eyed Mary, o Steve Harris, mega fã, né, da
Sim.
Jethro Tull, Yes, então é legal também. Não
Fica
era uma coisa
bem
que eu
evidente.
conhecia tanto tempo quanto você, mas achei interessante.
Quando a versão original, que é a flautinha, eu falei, nossa, que bosta, cara. Claro que ela é boa também, mas eu tava acostumado com as guitarras e eu gostava dela daquele jeito. E o Bruce Dickinson cantando na oitava acima, deu a outra força, né? Quando eu ouvia a original, eu falei, nossa, bagulho preguiçoso, cara. Sabe, cara? Falei, porra, que isso, mano? Qual é?
É engraçado porque tem muita música que a gente conhece o cover antes do original, né?
Só uma curiosidade, o nosso amigo Rafael Pertli, que ele tem trabalhado bastante comigo, né? Porque ele é o hold da minha banda Classic Zoom e ele ao mesmo tempo toca guitarra na minha banda. Falou para mim que muitas músicas daquelas lá do B do Killers, super ultra inspiradas nos primeiros discos do Jethro Tull, que eu não conheço muito bem porque eu não gosto. São os dois primeiros que eu praticamente ouvi uma vez só na vida e nunca mais quis voltar neles. Eu gosto dos meio dos anos 70 ali. E ele fala que o Steve Harris, nossa, ele
Pirava.
é fissurado nesses aí, entendeu? E que aparece muito isso no Iron Maiden. Eu até vou escutar esses discos sabendo disso e procurando agora
As
essa
referências, né?
semelhança, essas referências. Vamos terminar aqui falando considerações finais, né? Cara, é um descasso, um dos melhores. Com certeza. Para mim, só tem uma música que eu não gosto mesmo e uma que eu não preciso ouvir mais, né? Que é The Trooper. E a que eu não gosto é a última, que aí é fácil, só se tirar antes de acabar. Mas tá bom. Eu, pelo menos, tenho escutado música no Spotify. E no caso desse disco, eu só não levaria para minha playlist The Trooper, To Tame a Land, talvez Revelations, que eu acho já.
Já cansou,
Tarará,
cansou.
tarará. Não
Ainda
dá muita
mais sem
vontade de
o.
ouvir. É. As outras eu levaria, tranquilo.
Cara, eu ainda ouço, né, os discos ainda. CD, então eu acho ele um disco bom de ouvir do começo ao fim. Às vezes até deixo do tema lenda assim rolando, mas assim, ele é um disco que ele tem um tracklist bem interessante, bem conciso, assim, na minha opinião, sabe? Ele não é, ele não oscila muito, entendeu? E quando oscila não é muito para baixo. Então eu acho que realmente ele é um dos melhores. E eu acho engraçado que ele realmente. Não sei, eu tenho uma impressão, pode ser que eu esteja totalmente errado, mas que as pessoas nunca colocam ele nos topos das listas. Tem o Number, que é a grande virada, tem o Power Slave, que é um disco que a gente vai falar no próximo episódio, tem outro, enfim, esse daqui parece que ele fica ali. Cara, ele é um disco ótimo.
Eu vou só falar uma coisa sobre o próximo, tá? Um pequeno spoiler de minha parte, se é que alguém tá interessado em saber essa informação. Para mim, o Power Slave é o melhor disco de heavy metal já feito. Para mim, nenhum outro disco de heavy metal é melhor que Power Slave. Então, é óbvio que ele é o meu favorito do Iron Maiden. E para mim, ele é um salto, assim. Nossa, como eu queria que o Iron Maiden tivesse continuado fazendo só disco daquele jeito e não foi o que aconteceu, né? Mas para mim é isso. Mas esse aí talvez seja o segundo ou o terceiro, né?
É
Depende
muito
da
bom
época,
mesmo.
depende do dia. Mas tem um
É.
disco mais para frente aí que eu adoro ele, cara. E
As pessoas
todo
não
mundo
são muito chegadas,
detesta. É, tem um para lá para frente lá.
né? Na verdade, a gente apanhou porque tem um disco lá para frente que as pessoas adoram e a gente não gosta, e vai ter
É.
um que vai ser o contrário, que todo mundo desce o sarrafo e a gente adora. Beleza, então,
Isso aí.
pessoal, isso aí e até a próxima.
Valeu, até mais.
Concepção e produção Marcel Yanuk, Daniel Yazbek. Pesquisa Marcel Yanuk, Daniel Yazbek. Arte Marcel Yanuk. Música da abertura e encerramento Daniel Yazbek. Edição de áudio e vídeo Marcel Yanuk.